Querido e qualificado audiência, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Eu sou Felipe Almeida, professor do Departamento de Economia da UFPR. Eu tava com saudade de episódios e convidados comusianos.
Ah, sempre é necessário. Aqui é Manuel Ramon, professor de Economia da Universidade Federal de Ouro Preto e da pós-graduação em Economia da Universidade Federal do ABC.
Eu sou o Rodrigo Constantino, sou professor do Departamento de Economia da Universidade Estadual Paulista, famosa UNESP ou Wisconsin brasileira.
Perfeito, assim que gostamos.
Sensacional.
É Araraquara Branch.
Araraquara Branch. É.
Excelente.
No episódio de hoje, temos o prazer e a honra de receber o nosso querido amigo Rodrigo Constantino. Isto pois, traremos ao debate uma de suas contribuições mais recentes, o texto Ride-Hailing Platforms in Brazil, Regulatory Challenges in Times of Crisis. Neste trabalho, Rodrigo nos traz algumas reflexões comanzianas sobre a emergência de diferentes conflitos e a necessidade de regulação dos aplicativos de transporte. Rodrigo, esse texto ele também foi apresentado na última EIFE, né?
Foi exatamente. Ele é resultado da minha tese e também é um produto que eu apresentei na EIFE de janeiro.
Sensacional. Fresquinho, então.
Fresquinho.
Não, e um texto muito atual, né? Porque ele até começa lá em 1º de maio, né? Exatamente. E tipo, esse texto foi submetido lá em o quê? Janeiro, novembro, dezembro do ano passado. Uhum. E você já foi atualizando, né?
Ele exatamente. 1º de maio no texto que vai ser publicado no volume de junho.
Isso.
Vai ser o texto mais atual do volume, cara. Não tem como.
Eu até precisei pedir autorização para fazer uma modificação no que eu tinha escrito na primeira versão, né? Porque o texto se baseava toda uma discussão que até então aquele grupo tripartite montado pelo governo para discutir regulação, eles não tinham soltado nenhum tipo de produto ou proposta. Depois eu envio o artigo para a EIFE e a proposta sai, certo? Então eu tive que pedir essa autorização para alterar todo o artigo.
Então, uma atualização bem-vinda, né?
Exatamente.
O tema mais atual do momento, podemos dizer aí.
Exato.
Tá aí
clima
nesse
quente.
Texto. Clima quente.
Exatamente.
Não, já tem coisa para perguntar para você que não está no texto, né? Então já temos que atualizar de novo isso aí.
Tudo indica que infelizmente, vai ser um objeto de pesquisa, né, contínuo do Rodrigo nos próximos anos. Né?
Uhum.
E esse, infelizmente, é porque não parece que vai haver uma solução, né, em prol do equilíbrio de poderes, né, na regulação que está acontecendo contra os trabalhos em plataforma. Né? E talvez o Rodrigo pudesse ele mesmo falar um pouco disso para a gente, né? Mas o que chamou a atenção foi uma coisa que a gente conversou algumas semanas atrás, Rodrigo, quando estava combinando. Por falar nisso, a gente tem que se desculpar aqui na gravação com você, né? A agenda tá ruim demais do Economia Underground, né, cara? Agora, porque antes eram duas agendas complicadas, agora são três. Se tem convidado, são quatro, né? Então foi bastante difícil, mas a gente está super feliz de estar recebendo você, né, aqui de novo. Episódios que você participa aí é um sucesso, né? E uma das questões, cara, que me chamou muita atenção assim na gente conversando é assim, eu sempre tenho aquele olhar, né, muito webleriano do aonde estão os vested interests, né? Aonde, né, está aquilo que não aparece na superfície do debate político, né, na superfície da regulação. E nesse momento neoliberal, talvez seja um pouco mais fácil de perceber, porque o pessoal perdeu o pudor, né, de falar uns puta absurdo em prol do eu posso tomar as minhas próprias decisões. Né? Esse slogan está sendo usado para se difundir, né, qualquer tipo de situação que às vezes beira a esquizofrenia. Né? Então, assim, ou até a autopredação, né? Chamar assim a autopredação. Então, se você puder fazer uma apresentação, e até essa apresentação do como esse neoliberalismo, né, tá presente no seu objeto de análise, cara, eu acho que dá para pegar um pouco daí.
Legal. Eu acho que a forma mais clara em que nós conseguimos perceber esse encapsulamento do neoliberalismo quando o assunto é a regulação das plataformas é principalmente a rejeição do papel da regulação ou da responsabilidade do Estado em regular algum tipo de relação, algum tipo de transação que tenha resultado em relações não razoáveis ou causado exploração demasiada do trabalhador, exploração da sua mão de obra. Da maneira mais rigorosa já observada agora sob a gestão dos algoritmos, certo? A regulação algorítmica do trabalho, em que esses trabalhadores, por mais que estejam submetidos aí a essa ingerência da plataforma, que nós podemos dizer assim, eles ainda lidam com toda essa relação com a plataforma digital a partir dos conceitos da autonomia. Então, eu tenho autonomia para entrar na plataforma no momento que eu quiser. Se eu não quiser, é só eu sair. Então, eu estou aqui porque eu quero, eu posso escolher meus horários, posso trabalhar o horário que eu quero. E tentativa de regulação do Estado seria uma interferência que aí não cabe para essa autonomia do chefe de si mesmo. Então, até algo já compartilhando disso tudo que tem acontecido nesses últimos dias, né, nesse último mês, que ali, dia 4, dia 5, quando o presidente Lula assina esse projeto de lei complementar para regular as plataformas, a Câmara dos Deputados também coloca em votação pública no seu site o que as pessoas acham desse projeto de lei. Então, 70 mil pessoas, 95% são contra. Então, você olha os comentários, todos são voltados a discutir isso. Isso é contra a autonomia, mais uma vez a interferência do Estado, a interferência na liberdade de ação, liberdade econômica dos indivíduos. Então, isso é muito perceptível quando o assunto é trabalhador de plataforma, que foi todo moldado nessa relação de desemprego, precarização, e talvez certa desconfiança com tentativa de regulação.
Isso é uma coisa meio curiosa, né, Rodrigo? Estou pensando no commons, né? Mesmo. Porque o que a gente está dizendo assim, olha, surgiu aí um neoliberalismo genético, né? Isso, ele está nas pessoas, né? Ele está dentro das pessoas. E imaginando...
Ah, não está no gene, só deixa isso claro para
a gente. Não está no gene, não está no gene, né? Mas está dentro, né? É isso, a governamentalidade, né? É o governo de cada um, né? Vira isso, né? É a questão meio mais Foucaultiana mesmo de governamentalidade e neoliberalismo. E, bom, isso não estava lá com o Commons, né? Eu acho que no Commons tinha muito claramente explícito a separação entre o burguês, né? E o proletário, né? O trabalhador e o empresário. Isso estava muito claro. Né? E o que o Commons vai dizer, ó, esses caras aqui têm uma assimetria de poder, né? Logo, você não vai ter uma transação, né? Justa ali, né? Entre eles, né? Na verdade, você não vai ter uma transação, no fato, né? Você seria uma transação empresarial, managerial, esse tipo de transação só, né? De comando apenas, né? E aí tem que resolver esse desequilíbrio, né? Só que aí parte-se do princípio que o trabalhador, ele se reconhece como tal, né? Então ele vai ter um interesse nisso, só que ele não consegue, né? Individualmente enfrentar o poder do empresário. Então, um ponto que eu gostaria de colocar para você é que na sua tese, então voltando ali, eu acho que nem era na sua tese, hein? Na sua dissertação. Tô pensando na sua dissertação.
Chato pra cacete. Estamos falando do texto. Ele voltou na tese pra voltar na dissertação, cara. Olha como pega no pé.
Não, mas eu lembro que você faz uma... você coloca isso, né? Que existiriam alternativas de regulação, né? E você faz uma análise histórica, por exemplo, acho que era Brasil, né? Que era o Vargas, né?
Base, isso.
Que é meio de cima pra baixo, né? O governo regulando, uma coisa assim, né? É ele regulando, não é ele estabelecendo câmaras de negociação, né? É ele regulando. Depois você coloca na, nos Estados Unidos, que era esse negócio de fazer essas câmaras, eu acho, né? E você bota um exemplo da de arbitragem e um exemplo da Austrália. Sim. Vendo essas possibilidades de regulação, o que, que o governo está tentando fazer? Comparando isso, ele não está tentando... O que, que é nesse nível de... Peraí, os trabalhadores não vão se organizar por si, parece. Então, câmara de regulação não vai ter, eles não vão se organizar. Vai ter que ter um negócio de cima para baixo? Vocês vão ter que engolir? Por mais que vocês acreditem que vocês são empresários, vocês não são, porque vocês são explorados, e eu vou passar por cima da sua governamentalidade e vou fazer uma regulação. Estão pensando numa coisa mais Vargas? Né? É isso? Uhum. Como é que é? Me explica aí. Quero saber, é a sua análise a partir desse retrospecto histórico das possibilidades de regulação.
Tá. Olhando ali pro que aconteceu do dia 4 para cá, aquele projeto de lei complementar assinado pelo presidente Lula no dia 4 de março, ele é resultado de uma discussão de um grupo tripartite que foi criado no dia 1º de maio do primeiro ano do governo, no ano passado. Então, esse grupo tripartite tinha tudo para ser um grupo comunsiano que busca uma regulação de valor razoável, certo? Então, eu vou trazer representantes tanto do Estado, quanto das plataformas, quanto dos trabalhadores. E aqui tem um problema muito grande, que aí é uma percepção que eu tive a partir tanto das publicações das cooperativas ou das associações que comentaram sobre todo esse processo, é que, em grande parte, os representantes dos trabalhadores foram centrais sindicais ou sindicatos de trabalhadores de plataformas. Quando você olha também para fora dos sindicatos, grande parte dos grupos de representação desses trabalhadores são associações e cooperativas. E voltando na primeira pergunta que você fez sobre neoliberalismo, são associações cooperativas que, em grande parte, têm uma certa aversão à ideia do sindicato. Uhum. À ideia do sindicato. Então, se você entra nessa consulta pública da Câmara dos Deputados, em que os trabalhadores, supostamente são os trabalhadores, estão lá apresentando suas opiniões, em grande parte eles falam, não, mas o sindicato não é o que nos representa. Tanto que uma das associações que eu acompanho fez uma crítica a essa lei e publicou, não, mas o projeto de lei que nós estamos apoiando, um projeto de lei que nós temos acompanhado, eu até anotei aqui, é de um deputado federal, Daniel Grobon, do PL de Goiás, sabe? Apresenta o que seria, então... Então, essa é a questão. Há um problema de representação aqui dos trabalhadores.
Uhum.
Tanto que, lendo notícias, então eu tenho acompanhado agora por notícias esses novos desdobramentos, né? Há um embate entre sindicatos também e associações. Sindicato, uhum, pela Constituição, é o sindicato que representa a categoria, certo? Mas daí você olha... Tanto que uma das discussões do meu texto é o seguinte, há tanta insatisfação com o trabalho em plataformas que esses trabalhadores estão até migrando para um modelo de cooperativas até. Uhum. Então, talvez aqueles que estão mais organizados já estejam em outro modelo, certo? Mas o que acontece nessa proposta de legislação? No fim, ela vai regulamentar essa nova categoria, que é a categoria do autônomo plataformizado, certo? Uhum. E ela tem mais problemas... Ali os autores que têm acompanhado mais de perto têm mais problemas que soluções para os trabalhadores, certo? Já é um avanço no sentido de reconhecer direitos previdenciários, que esse era o grande problema. Já havia uma lei de 2018 que exigia que esses trabalhadores fossem contribuintes do INSS, mas na minha tese lá, eu faço uma análise pela PNAD contínua, tentando capturar, nem 25% dos trabalhadores contribuíam com previdência, certo? Uhum. Então, esse era um gargalo. Mas, eu acho que foi um projeto que começou valor razoável com 11 anos, mas essa dificuldade de representação impediu que houvesse um resultado do grupo tripartite.
Uhum.
E eu vi ali que no Estado... O governo, então, propõe uma lei que tem características desse grupo, mas que também é uma forma de fazer o debate andar. Vejo dessa forma. O debate teve que andar de alguma forma e veio do Estado. Mas a regulação razoável mesmo tem essa participação de todos os grupos de interesse, todos os interesses.
E é uma coisa muito maluca, né? Porque a partir do momento que você não reconhece um sindicato, mas você constitui uma associação para te representar, cara, você está gerando um coletivo que te representa. A pessoa está, na verdade, tendo uma aversão ao termo sindicato ou ao sindicato institucionalizado por lei.
É verdade.
Né? O que a pessoa quer, assim, não, eu quero o meu próprio sindicato, né? Eu quero eu constituir o sindicato. Que isso também é um fenômeno muito contemporâneo que a gente percebe, né, dos indivíduos querendo constituir ou reformular os sistemas econômicos à luz da sua própria experiência, sem levar em consideração as instituições presentes na sociedade, né? Como você falou, cara, os sindicatos, eles são regulados pela Constituição, né? Eu acho que super válido, tipo, você questionar se o seu sindicato está te representando ou não. Existem formas de se fazer isso. Inclusive, as próprias reuniões sindicais são para isso, né? As próprias diferentes chapas concorrendo no sindicato são para isso. Então, a pessoa, ela escolhe, né, se abster dessa discussão sindical, mas chega um determinado momento, quando ela precisa dessa instituição, ela quer gerar uma outra coisa do nada, né? Do nada, assim, sabe? A pessoa tem... ela tem uma necessidade de negar alguns elementos que, com o passar dos anos, foram ganhando conotações muito negativas, né? E eu acho que o sindicato... falar o passar dos anos, mas eu acho que desde que eu me lembro sempre teve, né, cara? E nos Estados Unidos a mesma coisa, né? A gente fez um episódio sobre aquele excelente documentário Indústria Americana, né? Que um dos grandes motes ali era a sindicalização dos empresários lá no início da economia underground, bem, quando a gente começa a ilustrar como. E aí é uma questão que eu falo da autopredação, né? O sujeito, por abraçar determinados rótulos dados a instituições que existem para preservá-las e preservá-los, né, ela quer abrir mão daquilo que está buscando os direitos dessas pessoas. Né? E aí tem essas interpretações que o neoliberalismo faz que as pessoas tenham delas. Né? E isso é uma coisa extremamente prejudicial para as pessoas, né? Porque a pessoa passa sempre a se interpretar de sou autossuficiente, não preciso do Estado, não preciso das instituições. E essa interpretação, essa pessoa vai carregar até o momento que precisar. Até o momento que precisar de uma licença saúde e não tiver. Até o momento que precisar de uma previdência e não tiver. E aí o que vai se fazer, cara? 25% de contribuição previdenciária para o número de pessoas que trabalham hoje em plataformas é ridículo, né, cara? O que vai ser do futuro dessas pessoas, cara? A pessoa não vai conseguir com 70 anos de idade trabalhando em plataforma. Vai parar muito antes, cara. Isso é uma loucura. Então a pessoa tá naquele sonho de ascensão social baseado, sabe-se lá em quê? Ah, não vai ser isso para sempre. Não, mas por que não vai ser isso para sempre? A pessoa apresenta sonhos, né? Não apresenta planos, e isso é uma questão muito perversa do capitalismo contemporâneo. Né?
Tanto que um elemento ali que embasou a minha discussão, pelo menos na tese, talvez não tanto no artigo, mas na tese está um pouco mais claro, é que não dá para dissociar esse momento de emergência das plataformas, da chegada, acomodação do Brasil também, e esse momento do sistema capitalista como um todo, mas aqui no Brasil, de desconstrução das regras de operação que regulam as relações de trabalho. E essa ideia do próprio sindicato, se nós olharmos para lá, para o voto do relator, na verdade, para o relatório do relator da reforma trabalhista, ele vai apresentar, né, que uma das propostas é o fim do imposto sindical, que a ideia é o sindicato é ineficiente, o sindicato é político, olha só, a acusação é que é político.
Meu Deus, aí não dá.
Porra, né? E que isso é uma forma de estrangular, certo? Corta financiamento, aí estrangula, então é todo um movimento de desconstrução dessa teia de proteção do trabalhador, que a partir da chegada das plataformas lá em 2014, com os grandes eventos, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, é também um momento em que desemprego,
isso,
o impeachment, uma insatisfação política ali, que também se converte numa rejeição do Partido dos Trabalhadores ou tudo associado a direitos de trabalhadores, e que isso tudo está na base ali desse pessoal que também se encontra desempregado e que vai buscar nas plataformas uma forma de vida. Tem autores, como... Agora me fugiu o nome, perdão, mas tem autores que vão tratar essa ideia como um ressentimento. Há também um ressentimento aqui, é um período de... aquilo lá me atrapalhava a prosperar. Então, eu sou contra a proteção. Tem classes que são os privilegiados. Os privilegiados... Isso tudo só atrapalha. Eu sou suficiente para mim mesmo, eu posso prosperar por mim mesmo. Então, tudo isso tá interligado, né? A questão política, essa vulnerabilidade. Tentei falar sobre isso, que talvez, né, tentando com cuidado, né, as plataformas se beneficiam do momento de vulnerabilidade. Se beneficiam, sim, do momento de vulnerabilidade do trabalhador no Brasil. Mas como um todo, assim, no, em todo o contexto de onde...
É como se elas ganhassem o direito de fazer essa exploração, né?
Isso aí. É ruim, mas pelo menos há uma forma de você ganhar dinheiro. Então, se você quiser, você entra, né?
Perfeito. É interessante porque isso entra numa discussão um pouco até maior, né? Porque o Lula e o Biden se reuniram, né? E assinaram um acordo, né, de trabalho... Como é que era? De regulação do trabalho de plataformas, algo assim, né? Então, é uma preocupação geral. Porque essa regulação não existe, né? Então, ela vai ter que ser criada, né? De alguma maneira. Agora, temos essa questão dos trabalhadores, talvez nos Estados Unidos também seja a mesma coisa que o Brasil, né? Nesse sentido, né? De um país se desindustrializa, né? Que você tem uma quantidade de gente que tinha trabalhos... importantes, metalúrgicos, do que for, né, industriais, que vai para a plataforma, né? Você coloca no seu trabalho também, na crise brasileira, aumenta grandemente os trabalhadores de plataforma que têm formação superior, né?
Exato.
Então, estão entrando nisso, mas temos essa questão, né, de não se acharem trabalhadores, né? Esse talvez seja a grande barreira, né, para implementação de regulação. E eu vejo isso assim, você deve, Rodrigo, falando para o Rodrigo, ver claramente isso no seu YouTube. Eu queria ver o que é o YouTube do Rodrigo que estuda plataformas, porque o algoritmo deve mandar para ele, porque eu recebo isso e eu não estudo nada de plataforma, mas eu recebo, eu não sei como ele identifica que eu tenho alguma coisa a ver com plataforma. Vídeos diários de...
É a sua sociedade na Uber.
Pode ser, pode ser. Ou o meu salário, né? Fala, esse cara vai ser tá entrando na plataforma aí. Esse cara é o nosso próximo aí, né? Faça R$2.500 por dia.
É isso aí.
Né? Só não faz quem não quer. Eu vou mostrar o segredo. E compre o meu e-book, né? Compre o meu e-book com o segredo de faturar milhões... dirigindo o seu Uber, né? E a fórmula que você pega o cara e leva no aeroporto e traz do aeroporto e lá você pega outra pessoa, então você faz 3 viagens no dia, você ganha R$800, né? Esse tipo de coisa, né? Vamos dizer, você tem uma questão midiática, né? Agora das plataformas de vídeo, né? E deve ser a mesma coisa Instagram, essas redes sociais, que tá dizendo, olha, cara, o seu sucesso tá logo ali. Tá pensando em aposentadoria e INSS? Cara, você vai fazer essas viagens, vai ganhar dois pau por dia. Entre 5 anos, você já compra o passe de um jogador, sabe? Tá maravilhoso a sua vida, certo? Deu o pulo, assim, o pulo do gato, né? A questão neoliberal também tem isso, né? Que qualquer um por si, mas é qualquer um por si, não com trabalho árduo. É com uma ideia brilhante. Né, chegar à frente do outro, lançar uma inovação, né, algo assim. Olha, o cara vende, essa é outra que eu vi. Ele faz o transporte, mas na cadeirinha do lado o cara tem tipo uma lojinha. Né? E ele vende Avon, Natura, E ele fala, eu faturo tantos mil só com essas vendas, além do... Então eu já tô vendendo enquanto eu tô carregando o cara. Pô, que ideia genial, cara. Por que que eu não tinha uma ideia dessa? Vou fazer um negócio desse. Sabe, tá todo mundo correndo atrás de algo que, assim, o sucesso tá na esquina, sabe? E agora eu vou falar sobre regulação, que eu vou ter um INSS quando eu passar mal, quando eu tiver um acidente. Não é isso aí que me interessa. Me interessa enriquecer amanhã. Né? E tá todo mundo enriquecendo amanhã. Esse é o negócio. Tem-se a impressão que tá todo mundo enriquecendo amanhã. Eu vejo os vídeos e falo, o que, que eu tô fazendo sendo professor universitário,
pô? É o mito capacitador, né,
professor? É o mito capacitador. É isso, né, cara? É isso.
É, o sistema capitalista tem que se apoiar em vários desses. Mas é que com as plataformas, com as redes sociais, né, surgiu vários tipos de trabalho, né? Inclusive tem um trabalho que, pessoal... foca muito nele, que é o famoso enganar otário, né? Uhum. Era um trabalho que já existia antes, mas que ganhou uma outra roupagem, né? Que é ficar vendendo fórmula de sucesso que não existe, né? Sim. Que não existe. É a Pablo Marcialização, né? das redes, entendeu? E isso é terrível, porque isso trabalha nessa questão do sonho da pessoa, né? Do, olha... eu tô aqui meio fudido, trabalhando num emprego que eu acho que não vai me levar a lugar nenhum, então vou largar isso aqui, eu vou pegar um trabalho de plataforma, porque eu fiquei 30, 40 horas assistindo vídeo, eu desvendei como você enriquece num trabalho de plataforma. É, e aí a pessoa abre mão, né, de um trabalho que dava direito para essas pessoas e ela vai para um trabalho que tem um número ínfimo de direitos hoje, né, mas que há bem pouco tempo não tinha, né, e a pessoa se coloca em situações vulneráveis porque ela abraçou o mito capacitador com todas as forças, porque ela precisou, né, cara, porque ela tá tão fodida.
Isso atua na vulnerabilidade da pessoa,
ela,
né?
Tá tão fodida, ela tá tão fodida, ela tinha que acreditar em alguma coisa, isso, cara. É. E aí ela precisou acreditar. Então nota como isso é perverso, né? O lugar que isso coloca a pessoa é um lugar terrível, né?
Isso aí me fez lembrar de algo, acho que é importante falar, do porquê da regulação, né? Dessa necessidade. Talvez já está claro no que nós conversamos até aqui. Mas lembrando o debate... enquanto ministro da Justiça ainda, do Flávio Dino, que ele vai discutir toda aquela questão da regulação das Big Techs, que vocês até tiveram um episódio sobre isso, uma das falas do então ministro da Justiça, hoje do STF, é dizer que todas as áreas da vida passam por alguma regulamentação, certo? Então, as famílias passam, a nossa relação aqui com professores, nossos alunos, são regulamentados, porque as plataformas não são. Que é a perspectiva comonciana do todos somos membros de diversas going concerns, e como membros das diversas going concerns, nós atuamos a partir das regras de operação dentro de cada uma delas, certo? Das working rules. Quando você olha para essa relação de trabalho mediada pelas plataformas, em que não é só uma plataforma que facilita o encontro de oferta e demanda, mas ela usa, assim como o Ramon fica recebendo... propostas para virar Uber, certo? Os algoritmos são calibrados, eles são arquitetados e calibrados para compreender todos os movimentos de trabalho, certo? Então há sim uma certa transação gerencial, um controle de um superior para um inferior. Você vai trabalhar, se você ficar negando muitas caronas, você vai sair da plataforma. Você não tem o devido processo legal para se defender, você só vai ser expulso. Mas quando nós olhamos aí para o aumento do número de trabalhadores, voltando lá na minha tese, eu tentei me aproximar disso pela PNAD contínua. Há várias limitações para achar esses trabalhadores. Mas as plataformas publicaram um relatório apresentando ali os números e eram bem próximos, né, do que eu tinha alcançado. São mais de 1,5 milhão de trabalhadores, certo? Uhum. Nós tivemos aqui em Araraquara esta semana a inauguração de uma cooperativa de motorista de aplicativo. Em uma das falas, um dos vereadores da cidade falou, né, que essa categoria deve ter uns 3, 4 mil pessoas trabalhando em Araraquara, já é uma das principais categorias que trabalha aqui na cidade. Ou seja, é uma relação que já teve um crescimento exponencial e que dadas as suas complexidades, há conflitos que emergem dessa relação, dessa transação, e esses conflitos são cada vez mais claros, têm gerado efeitos, por vezes deletérios, sobre os trabalhadores, e isso tem chamado por regulação. Então, foi isso que me chamou a atenção para escrever o artigo. Na verdade, a tese começou com uma ideia de entender a transação gerencial nas plataformas. Depois começa, como com os conflitos, os trabalhadores começam a se organizar para resolver ou para responder esses conflitos. E uma forma de organizar é a partir dessas associações, certo? Isso é pulverizado, é municipal, os caras precisam se defender de alguma forma. Mas há conflitos. E esses conflitos, você, concordando ou não com regulação, os trabalhadores passam por conflitos e eles estão fazendo o que podem para responder eles. Por isso, lá no final do artigo, eu aponto para as cooperativas. Porque nas entrevistas que eu conduzi, eu consigo perceber uma insatisfação, mas não só insatisfação, mas talvez uma mudança de perspectiva de que não dá para ter diálogo com plataforma, eu preciso ir para outra coisa. Tem trabalhadores, um deles, ele era até de uma cidade aqui próxima, ele era chefe, presidente de uma associação, ele vai dizer:
atenção!
A plataforma tem uma filosofia que vai contra a filosofia de uma vida digna. Então a associação é uma forma da gente buscar arrumar isso. Então os trabalhadores percebem isso. Então quem vive e percebe os conflitos, entende a necessidade de algo, ser discutido, né, ser feito.
E nos Estados Unidos e no Brasil, você vê com convergência essa, essa ligação Biden e Lula para criar uma proposta talvez conjunta, né? Ou trocar experiências a respeito disso, porque é um tema que afeta os dois países, né? Estão falando de muita gente, muito trabalhador, né?
Claro. Essa parceria é fundamental ali, caso fosse criado um grupo para discutir, porque se você olhar pelo menos a Uber, que seria a principal plataforma de transporte individual de passageiros remunerado. O Brasil é o segundo mercado, depois dos Estados Unidos, certo? Dos transportes por aplicativo. Então, são dois países, são estratégias para discutir isso. Porém, agora, salvo engano, pelo pouco que eu então conheci, eu discuti a regulação dos Estados Unidos, esse debate é tão difuso e talvez ainda tão inicial quanto é para nós, que a União Europeia, no mês passado, vai publicar uma proposta de regulação das plataformas. A Espanha já teve uma experiência, que essa experiência também embasa esse projeto de lei aqui do Brasil, mas que a União Europeia, que eu vejo, tem avançado mais nessa discussão da regulação do que os Estados Unidos. Tá? Do que os Estados Unidos. Então, tenho achado mais interessante acompanhar todo esse processo de decisão, processo dos debates, que é o que eu tenho estudado, né? Os argumentos ou pressupostos habituais nessas discussões. A Aliança Brasil-Estados Unidos é estratégica, mas não vejo tão avançada quanto em outros lugares, como da União Europeia, ou até outros países aqui na América Latina, no Chile.
A minha pergunta pega carona nessa, assim, porque esse atual debate de regulação de trabalhos via plataforma, numa perspectiva comosiana, qual foram, na sua leitura, os... Eu não gosto de usar esses termos, mas eu vou usar os acertos e os erros, né? Aonde a coisa seguiu, na perspectiva do Commons, positivamente, e o que está faltando na perspectiva do Commons?
Assim. Tá. Então, acho que para falar de erros e acertos no Commons, teria que a gente discutir o que o Commons vai propor como uma base, um referencial para ele discutir se algo está melhor ou pior, né? Que essa proposta seria a ideia do valor razoável, né? Então, o valor razoável não como um resultado, mas como um processo, a forma como esse processo decisório se dá. Então, o valor razoável, ele então não é um ideal, né? O valor razoável é uma tentativa de que, no momento onde estamos, com as limitações que temos, com o que sabemos sobre o processo e as relações de trabalho, como podemos chegar a uma proposta de lei que consiga abarcar ali o máximo possível dos interesses. parte primeiro de reconhecer dos conflitos o que não é razoável, o que não é aceito pela nossa comunidade. Então, é razoável um trabalhador trabalhar mais de 12 horas por dia? É razoável uma pessoa ter que conduzir pessoas dentro de seu veículo sem segurança, no caso de um acidente, no caso de um assalto? Então, essas questões é o que nós aceitamos, né? Nós estamos tão no fundo do poço para, às vezes, aceitar o mínimo possível, né? A ideia é, se passamos por um momento de desconstrução dessa rede de proteção, o valor razoável é reconstruir a partir de reconhecer os interesses, mas também reconhecer que há diferentes poderes econômicos aqui. Então, olhando para o processo como tem se dado até aqui, ali, como eu tratei na tese, os trabalhadores sempre passaram por conflitos, eles vão criando cooperativas, associações, vão criando... Fernando saiu, continua?
Eu derrubei ele, que estava enchendo o saco.
Ah, tá.
Mas... daqui a pouco ele volta, continue.
Então, eles vão criando essas associações para defender. Isso é um processo de análise do commons, né? Então, não precisa necessariamente ser uma lei. Se o empregador ele adota práticas progressistas, essas práticas podem se tornar o critério mínimo, certo? Depois elas podem ser oficializadas, tomadas. Mas e quando não há esse processo razoável? Né? Então, e isso não há nas plataformas. Talvez a gente pode perceber que no começo tinha aquela ideia de chegada, vem, você vai ganhar mais. E hoje, se você conversar com um trabalhador, que pelo menos está há um bom tempo, ele vai dizer, hoje eu preciso fazer o dobro de corridas para ganhar o mesmo que eu ganhei no passado. Uhum. Então, há uma desconstrução. Então, o que há de razoável nisso? Agora, esse maior espaço para que haja uma representação dos trabalhadores, algo que não houve até então, né? Então, talvez agora em um momento em que abre-se o espaço para discussão de direitos dos trabalhadores novamente, e não só de reformas, né? Então, os direitos dos trabalhadores. Então, esses trabalhadores têm direitos, você olha a fala na assinatura do projeto de lei, é só desse tipo de pauta voltar, já é abrir espaço para que haja um processo razoável de buscar melhores. Então, eu olhei com muito bons olhos a criação do grupo Tripartite. Ele teve seus grandes problemas ali da representação, mas aconteceu. Que outras vezes nós tivemos exemplos. Eu escrevi um artigo com o Eric e com a Sara esses dias, a ideia era procurar exemplos de valor razoável. É difícil você encontrar. Que outros exemplos você encontra de trazer capital, trabalho e as plataformas e o Estado agora para discutir no capitalismo contemporâneo? Então, eu vi essa forma como comunziana.
É o Eric Scorsone e a Sarah Kramer?
Isso mesmo. Que é o valor razoável no século XXI, o texto que nós vamos publicar, que é essa tentativa de encontrar.
Aonde que vai sair, Rodrigo, o texto?
No Journal of Economic Issues.
Uma grande revista. Essa revista é boa, né? Essa revista é boa. O pessoal costuma dizer que essa revista é boa. Aí.
Não sei se os senhores conhecem, né?
Já ouvimos falar.
Então, o que você está dizendo, Rodrigo, é que assim, a questão é que o fato de ter acontecido esse encontro, essa reunião, né, essa possibilidade de mesmo de negociação, de acordo, isso já é a vitória. Né?
Ah, sim.
Isso já é a vitória, né? Porque ter isso já você coloca em questão a questão do próprio. Desequilíbrio econômico das partes, né, político, e que isso pode ser resolvido, né, resolvido de alguma maneira com um valor razoável. Né?
Isso aí. Porque não seria também uma questão de se contentar com pouco, né? Fala, pô, o Commons era muito ingênuo ali, ele fala, só ter a representação já vale. Mas considerando agora o contexto atual, né, e olhando essa massa de trabalhadores, olha lá, 1,5 milhão de trabalhadores, que não há uma regulação. Há uma regulação 2018, que é o projeto de lei, no projeto de lei não, virou lei, 13.640 do governo Temer, que a regulação é colocar esses trabalhadores no Plano Nacional de Mobilidade e colocar a responsabilidade de regulação dos municípios e estados. Então, mas não tem nada sobre as working rules, as regras de operação. Não há nada, um definidor de regras que fazem regras. E de modo que há práticas que não são razoáveis. E os trabalhadores têm percebido isso, e é por isso que surgem as associações, né? Como canalizar essas demandas do trabalho para formas mais democráticas, justas ou razoáveis de gestão. Há muito na literatura que vai definir, ó, sistema capitalista, você vai, isso aí, você vai batendo cabeça, são as cooperativas. As cooperativas são a forma mais democrática de você alcançar. Aí chega a nossa limitação, que é o Commons não ser um grande adepto do cooperativismo, né?
Não é.
Essa relação entre trabalho e capital, né?
Não é, porque o trabalhador não sabe administrar.
Ele vai falar sobre isso. O interesse trabalhador é a proteção ali do salário, né, das horas trabalhadas. A gestão da empresa ele vai colocar como esses especialistas, né, da eficiência. Os caras transformam o trabalhador em máquina, né, do administração científica do trabalho.
Eu já tive essa perspectiva do Commons ser ingênuo. Hoje eu mudei um pouco isso, eu penso no Commons mais como uma pessoa que tinha uma crença muito forte no ser humano, né, cara? Ele realmente acreditava que o ser humano ele poderia se colocar enquanto espécie numa situação melhor, né? Isso acho que é a perspectiva atual que eu defendo. Rodrigo, se eu pudesse, eu vou sair um pouco do texto, mas eu vou ficar ainda dentro do seu objeto de pesquisa. Eu tenho uma questão mais filosófica, que aí eu posso destacar um pouco mais para frente, mas você faz uma coisa muito interessante, Rodrigo, que você atrela muito as suas atividades de pesquisa às suas atividades de extensão. É, na universidade a gente faz a pesquisa científica, né? A gente faz ciência, a gente escreve os nossos textos, a gente faz as nossas análises, no caso de nós quatro aqui, as análises pautadas na economia institucional, mas a gente tem esse outro trabalho que é de muito difícil definição, que é a definição que me apresentam normalmente é o seguinte: quando fazemos algo que transborda os muros da universidade, a gente está fazendo extensão universitária, né? O Economia Underground é extensão universitária, por exemplo, né? Mas você tem um trabalho de extensão universitária também associado a trabalhadores de plataforma, né? Você consegue falar um pouquinho de como você atrela a sua extensão, a sua pesquisa nesse sentido? Claro.
Legal. Isso eu vou lembrar um pouco do episódio do Seba, que ele falou que a biografia do Commons era chata, né? Pô, vai ler, não tem nada de muito interessante ali na biografia. Mas tem uma parte bem, bem interessante lá daquela biografia, que o Commons explica o porquê dele ter trabalho de extensão. E isso é uma frase também, uma percepção do Eric Scorsone, que agora está em Virginia, que é que a prática do institucionalismo commonsiano é, em grande parte, uma prática extensionista, que conversa ali, seja com os trabalhadores, seja com as comissões do legislativo, seja o que for, então é extensionista. O Commons sempre estava lá fora. E o Commons fala que essa foi a estratégia dele para esconder que ele era um professor medíocre, né? Ele falou, pô, era um péssimo professor. Comecei a levar a molecada para sair, né, para conversar. Mas eu acho que a grande riqueza ali da produção intelectual do Commons é saber articular a partir da experiência que ele teve fora da universidade e transformar aquilo ali em teoria, né, e tentar compreender o capitalismo. E tanto que ele fala, a ação coletiva foi da experiência que eu tive como trabalhador, como tipógrafo, né? Foi 40 anos depois de aposentadoria, eu ainda conseguia escrever rapidamente ali a tipografia. Então o Commons tem inspirado aí nessas práticas, a gente começou também esse trabalho aqui na Unesp. Então, começo agora, dia 17, agora eu completei um ano como docente aqui da Unesp, então agora começo
meu segundo
ano. Muito obrigado. Parabéns. Começo meu segundo ano aqui. E nós demos início, semana passada, nesse projeto de extensão universitária, que é Diálogos com Trabalhadores de Plataforma. Então, se você pegar ali a definição do Paulo Freire, né, de extensão, né, extensão às vezes não é nem só levar o que tem daqui para fora, mas na verdade é comunicação, né, é essa relação dialógica entre a universidade e aqueles que estão vivendo. poderia dar outros exemplos, não? Vamos falar qual que é o papel do economista? É representar classes? Não, deixar que elas falem por elas mesmas, né? E você estudar a partir disso. Então, nós vamos começar um trabalho de extensão esse semestre. Esse semestre tem uma ideia mais de lançar as bases desse projeto, de mapear as associações, cooperativas, sindicatos, trabalhadores no Brasil, começando no estado de São Paulo, mas depois expandir, e começar um diálogo com essas associações, se nós tivermos contato, para um mapeamento dos conflitos do trabalho em plataforma digital e das formas de ação, como os próprios trabalhadores têm respondido a esses conflitos. Criar talvez um sistema de benchmark, né, que os trabalhadores tenham acesso às práticas uns dos outros. Também ligar trabalhadores que estão ali espalhados pelos cantos do Estado. Então, usar o espaço da universidade para que eles também venham aqui para falar sobre a sua atuação, pensar junto com os estudantes formas de responder a determinado problema que eles venham passando e propor essa relação, como a partir do institucionalismo que olha para as transações, então é a relação desses atores com outros, que conflitos partem daí, como nós podemos responder, né? Claro, sempre com uma base. A base é a da razoabilidade, que eu vou chamar ali num trabalho justo, decente, aceitável, se nós queremos ali prosperar como país, né? Então, perfeito. Nós vamos começar isso para esse semestre já, mas é um projeto de um ano que eu faço em parceria com dois professores aqui, Gustavo Serra, professor Celso, e professor Sebastião também, que está na base do nosso grupo de pesquisa.
Ah, fantástico, fantástico. Muito sucesso.
Deu uma travada aqui a minha ligação, mas você deixou o arroba do Instagram? Você tem o perfil no Instagram, né?
Tem o perfil do nosso grupo de pesquisa. A extensão está vinculada. Isso é até também um ponto que é legal mencionar, que nós começamos esse grupo. E ele tem produzido muita coisa boa aí da economia institucional. É @ecoinstunesp.
Show.
EIO Unesp, o nome do perfil.
Vamos divulgar lá, hein?
E vocês fazem umas postagens legais também, né?
Muito apresentando, legal mesmo, cara.
Apresentando muito didaticamente questões da economia institucional. Muito bacana, né? A forma como vocês trabalham as redes sociais do grupo. E está tendo reunião virtual, é aberto para a galera? Como é que é?
Sim, isso é legal. Acho que o Commons tinha os Friday Nighters dele, né? Os alunos muito parceiros que ele fazia. Que ajudavam ele demais, né? Até pagava viagem para ele, né? Mas nós demos sorte aqui, que nós temos um grupo aqui muito bom de alunos interessados. Então, eles têm feito tudo. Essas publicações nem tem passado por mim, por ninguém. O pessoal já está publicando, tem uma discussão legal rolando.
Tem vida própria.
Tem vida própria, pô. Criaram uma secretaria, uma diretoria para gerir as atividades.
Meu Deus.
Nós temos realizado aí reuniões quinzenais, que ano passado foram só presenciais, então eram voltados a membros da comunidade interna aqui da Unesp, mas esse ano começamos a ter reuniões online também. Então tem participantes aí da região sul do país, Espírito Santo, um rapaz que está na UFPR esses dias, participou também da nossa reunião. Tem pessoal da Unicamp também, agora que o Lucas foi para lá. Então nós temos congregado essas pessoas que têm interesse no institucionalismo comunziano.
Costuma ser quando, Rodrigo, as reuniões?
Terça-feira é um horário meio ingrato, mas é porque grande parte aqui dos alunos são de um horário que nós não conseguimos marcar reunião. Então é terça, meio-dia e meia.
Meio-dia e meia. Você precisa fazer sua refeição, não precisa? A pessoa precisa almoçar.
Exato.
Coloca ali, entra na reunião ali no celular e tá valendo. Tá valendo, né? O negócio funciona.
Vamos discutir valor razoável pulando o almoço.
Não. Pulando jamais.
Essa razoabilidade tá com tudo, hein?
Almoçando. Todo mundo perdoa falar de boca cheia.
Eu acho. Não, e tem questões urgentes para serem tratadas, né?
Exatamente.
Não, já me cobraram, já. Tem reunião da comunicação, já me cobraram mandar salgadinha, coisa do tipo. Qualquer momento,
tá
almoço.
Comunicação, vocês estão certo, comunicação. Tá certo.
Exato.
Qualquer reunião de sucesso tem que ter comida. Só sei disso.
É verdade.
Não precisa fazer
o público igual, é garantido.
Igual o Comos que marcava a reunião sexta-noite, ele era o único sóbrio na reunião, porque era abstêmico. Né? Não precisa fazer assim, né? Mas...
Muito bom. Tum, 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 tum.
Eu quero lembrar a nossa audiência que nós estamos no Instagram, lá nós somos @economiaunderground. Rodrigo, muito obrigado pela participação. Aparentemente já tem um outro trabalho engatilhado aí no qual você provavelmente, quase com certeza, vai voltar, né? A não ser que você não queira. Já está feito o convite.
E a gente tem que chamar o Rodrigo também quando a gente for fazer o nosso episódio sobre a inevitável greve das universidades federais. A gente precisa de um comosiano para discutir isso com a gente.
Exatamente. E alguém que não vai entrar em greve, porque não é federal, né? Então
não é, não,
vai ter uma visão de fora.
Também.
Muito bom.
Felipe, temos interação?
Temos. Mencionar duas, né? Nesse momento da gravação, a gente só teve o episódio 126 no ar, que foi o nosso episódio de retorno. Os demais ainda não foram, né, no momento que a gente está gravando, embora o 127 vá ao ar amanhã, né? A gente está nas vésperas de 127. Então a gente só tem reações ao primeiro episódio, né, desse semestre, né? Mas tiveram duas reações que vale a pena mencionarmos aqui, uma do Diego Luca, né? O Diego Luca, ele escreveu o seguinte pra gente: finalmente estava atualizando toda semana. Ô Diegão, ô Diegão, né? A gente avisa aí, cara.
É só ansioso?
A gente avisa no Instagram, não precisa ter ansiedade em relação a isso. E uma figura que já esteve conosco aqui algumas vezes, Gibran Polimene, né, o Gibran, respondeu da seguinte forma: até que enfim, estava faltando responsabilidade afetiva nessa relação. Ele colocou umas risadas, é, Gibran? Mas a gente volta, o nosso compromisso...
Faleceu.
O nosso compromisso, Gibran, sempre é voltar em março e agosto. Nós voltamos.
Em algum momento ao longo desses meses a gente volta.
Mas, cara, muita gente comentou e postou lá, repostou as nossas postagens, assim, né? Movimentou muito bem, né, a nossa comunidade, assim, no sentido muito positivo. A gente fica muito feliz com isso, então a gente manda um abraço aí a todas e todos, né, que curtiram o nosso retorno.
Show de bola. Eu também tenho aqui algumas interações do episódio 126, mas agora especificamente do Spotify. Aí aqui eu só tenho o nick, eu não tenho o nome da pessoa, né? Mas R. Pires Castro mandou um ótimo por episódio. Outro nick, que na verdade é só um nome, Letícia, não dá pra saber quem é, mandou também um ótimo episódio. E Theo Esposito também mandou um comentário aqui. Abre aspas. Eu costumava pensar, se um grande autor utiliza determinado método em um texto, o método é bom e legítimo. Ouvi vocês falando do método caça-palavras, quebrou esse mito. O método é ruim. Então fica aí três interações aí pelo nosso Spotify também registradas.
Posso comentar aí o comentário?
O método caça-palavras. Até o
Esposito.
Por favor,
cara,
fique à vontade.
A gente falou de uma aplicação do método, né? A gente não foi um episódio sobre o método. Então a gente não pode assumir que o método é ruim por causa de uma aplicação. Pode ser que ele seja muito bem aplicado em algum outro estudo, né? Não se pode descartar com facilidade.
A mistura quantitativa e qualitativa, né? O qualitativo não vai ser pego com o quantitativo nesse caso.
Isso. Essa relação tem que ser analisada, né?
Se faz uma análise de sensibilidade, talvez possa, né?
Talvez.
Então, já tem outro episódio surgindo aí.
Eita,
fica pro futuro. Já saímos desse episódio com mais três, né?
Esse pessoal da bibliometria é perigoso.
Ah, esses salafrários.
Rodrigo, tem algum abraço, alguma sugestão, alguma homenagem? Quer xingar alguém? Fica à vontade também.
Imagina, já começar descascando. Eu quero aproveitar e mandar um abraço pro pessoal do grupo de pesquisa. Então, é um grupo que tem motivado bastante a trabalhar com a economia institucional. Tem motivado não só eu, meus colegas também. Eu tenho percebido interesses genuínos pela economia institucional original. Então, mandar um abraço para todo esse pessoal que tem tocado esse projeto junto comigo. Então, muito sucesso aí para a gente.
Maravilhoso, maravilhoso. Um abraço aí, pessoal. Muito Eu tenho bom. Um abraço meu que tem tudo a ver com esse episódio. Tudo a ver. Né? Posso mandar um abraço pessoal meu, não do Economia Underground?
Claro, manda, manda lá.
Cara, eu, no início do ano, estava reformulando o meu curso de economia institucional que eu estou oferecendo na pós-graduação. E justamente o livro do orientador do Rodrigo, né, do grande professor Sebastião Guedes, havia sumido da minha biblioteca. Eu falei, eu uso o livro do Seba, aliás, fica a recomendação aí, hein? Introdução à Teoria Econômica de John Roger Commons. Cara, um livro fantástico. Você quer aprender como? Começa por aí. Tá em português, é bem escrito, é completo. Um livro sensacional. Absolutamente sensacional, sabe? E eu gosto de usar bastante ele em sala de aula pela qualidade do livro. E sempre que eu posso mostrar o que colegas aqui do Brasil estão fazendo de economia institucional, eu mostro. Obviamente, aquilo que eu acho que tem qualidade para ser mostrado, como no caso, né, aqui do livro do Sebo. Procurei, não achei, cara. E aí o que eu falei? Primeiro, pô, fiquei sentido, né? O Seba tinha me dado, né, uma cópia do livro. Eu falei, puta merda, olha, cara, ele me deu uma cópia, eu fiz essa cagada de perder e tal. Fui lá, comprei outra versão. Tô apresentando o programa da disciplina e tô falando, não, aqui na aula de commons a gente vai utilizar esses textos, vai usar... dois capítulos aqui do livro do professor Sebastião. Eu vou ler o livro inteiro, chegar aqui com o livro inteiro lido. Eu recomendo que vocês leiam pelo menos esses dois. Pô, inclusive, perdi meu livro. Aí um desgraçado sentado lá na sala de aula. Tá comigo, Felipe. Você me emprestou, eu só não devolvi. Então eu queria mandar claro. Um abraço aí para o... Desgraçado.
Não é bem um abraço que você queria mandar, mas tá feito, né?
Pelo menos é o seguinte, estou fazendo minha parte e compartilhando a palavra de commons via professor Sebastião, o resultado foi positivo. Agora eu e temos o livro do Sebastião.
Sensacional.
Muito bom. Mandar um abraço para...
Mande.
O mais novo pós-doc e da economia da... O FOP, Henrique Segal. É um cara da filosofia que tá indo lá pra economia, tá estudar um pouco de Marx, todas umas questões interessantes aí. Talvez tenhamos muitos diálogos aí pra fazer. Já vi que tem muita coisa pra conversar.
Que legal, sensacional. Sucesso aí, Segal.
É isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos e até semana que vem.
Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Rodrigo.
Obrigadão, Rodrigo. Abraço. Valeu.